Saudações, biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 76 e o papo hoje é sobre os répteis crocodilianos, animais imponentes, animais pré-históricos que estão há milhões de anos aí caminhando sobre a Terra. Com certeza a gente vai ter um papo muito bacana hoje. E claro, né, para falar sobre esse tema de hoje, a gente trouxe um convidado especial. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a voz dele. Enquanto isso, a gente se apresenta aqui também. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador deste podcast. E mais uma vez, estou junto com a minha querida amiga, Dona Susan Cunha.
Salve, salve, querido Flávio. Salve, queridos ouvintes. Tamo nós, né? Tamo nós juntos novamente para mais um episódio maravilhoso. Episódios com tema de fauna, vocês já sabem, né? São os meus preferidos. Olha, eu nem me apresentei. Bom, eu sou a Susan, bióloga, entomóloga e taxonomista da equipe. E vou acompanhar vocês em mais essa conversa muito rica do nosso querido podcast.
É isso aí. Episódios sobre fauna são os preferidos da Susan e quem acompanha aqui consegue perceber que também é da página, né? Do biologismo é. Também, porque são a maioria, né?
Pode crer. Fauna é tudo de bom. É o primeiro do top lá, depois o resto.
É, a gente procura dar espaço para todas as áreas da biologia, mas a gente não consegue esconder o clubismo pela zoologia, né?
Não dá.
Mas é isso aí. Bom, antes da gente chamar o nosso convidado aqui, da gente apresentar ele, vamos convidar nossos ouvintes para as nossas redes sociais, seguir nosso trabalho também nas nossas redes sociais. Vai lá, Susan.
Uhum, vamos lá, eu de novo. Bom, para você que nos acompanha por aqui, gosta de saber tudo sobre a fauna, né? Como a gente ama. Mas também a flora e assim como outras áreas da biologia e meio ambiente, considere conhecer mais do trabalho que a gente desempenha também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, ó, a lista é grande, hein? Trazendo conteúdo simples diariamente e é só procurar por @biologismo para nos encontrar e indica também para os seus amigos, dá essa força aí para a gente.
É isso aí, a gente, como a Susan comentou, publica conteúdo simples, né? Porque nem só biólogos, né? São os nossos seguidores, nossos ouvintes. Então a gente sempre tenta simplificar a linguagem da biologia aí para que todo mundo entenda e se divirta também com umas piadocas sobre biologia e sobre ciência, né? Não?
É uma boa parte também, né?
E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan!
Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente.
Então bora lá para esse papo de hoje. Hoje a gente conversa com o graduando em biologia, divulgador científico nas redes sociais, dono do perfil Legião Escamada, perfil famoso aí no Twitter, no Instagram, tá sempre publicando bastante coisa aí sobre biologia, sobre répteis. Então a gente deixa aqui nosso muito obrigado pela presença e seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Matheus Reis.
Opa, pessoal, eu que agradeço o convite, saudações a todos que estão aqui ouvindo o Biologismo. E, mais uma vez, é sempre bom estar falando sobre esses bichos que eu tanto amo, que eu aprendi a gostar tanto e que tem meu coração todinho, porque a gente sabe que os répteis são o único grupo que importa, né? Mentira que aqui está tendo ironia, só para deixar bem claro.
Ó, mais um que gosta aí da zoologia.
Eu sou um pouco clubista.
É.
Muito bom. Ô, Matheus, é legal ter você aqui com a gente. E quero pedir para você se apresentar, né, para os nossos ouvintes, falar um pouquinho da sua formação, das suas experiências e de onde você está falando também, de onde você é. Conta para nós aí, por favor.
Bom, pessoal, eu me chamo Matheus Reis, né? Como o Flávio bem disse, eu tenho um perfil de divulgação científica chamada Legião Escamada, onde eu falo sobre répteis, que são minha grande paixão. Desde pequeno, eu não sei o que aconteceu, que eu sempre tive um encanto por esses bichos, e eu falo de Valparaíso de Goiás, sou graduando em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás, tenho experiência em manejo integrado do fogo e manejo de herpetofauna, e também sou coordenador do Núcleo de Divulgação Científica e Educação Socioambiental da ONG A Vida no Cerrado, e co-host do podcast Cada Macaco no Seu Galho, onde a gente fala sobre primatologia, mas a gente também está falando sobre basicamente tudo que abarca a biologia, e tenta fazer uma divulgação científica mais acessível a todos, de maneira que as pessoas possam se encantar, que tenham o mesmo encanto que eu tenho por esse mundo que é tão fantástico, que eu não sei como tem gente que consegue olhar para a nossa biodiversidade, para tudo que está à nossa volta e não se encantar. Eu acho que a gente não precisa de entrar numa série de ficção científica para, sabe, fugir um pouco da realidade, sendo que tudo que está à nossa volta, desde a formiga que está andando no meio do gramado, até o pombo que tá voando no meio da cidade, são tão incríveis, sabe?
Sensacional, é isso aí. Excelente introdução aí, cartão de visita, sensacional. E, pô, Matheus, seu dia deve ter umas 48 horas, né? Porque para você conciliar graduação com divulgação científica, todos esses projetos aí em diferentes lugares, não é fácil não, hein?
É verdade. Matheus senta em 8 cadeiras ao mesmo tempo.
Olha, eu vou te falar que é bastante cansativo. Chega um ponto que a gente olha e fala, cara, eu preciso botar o pé no freio para conseguir respirar. Só que eu também penso que esse é o momento que eu tenho que correr atrás do que eu quero. E por eu ainda estar na graduação, eu acredito que vale o esforço. E é uma forma também de colocar meu nome entre os divulgadores científicos. Divulgação científica entrou na minha vida, deve ter uns 2, 3 anos, e foi algo que me encantou muito. E hoje eu não me vejo não fazendo, sabe? Porque é uma forma de levar conhecimento. Então eu quero que todos tenham acesso a esse conhecimento, por mais que seja da minha área, né? Eu acho que toda forma de ciência, toda forma de conhecimento é super válida, então por que não divulgar? É bastante cansativo, tem que tocar alguns projetos ao mesmo tempo, sabe? E às vezes abrir mão do tempo que seria pessoal para conseguir fazer tudo. Mas eu acredito que é um esforço que é válido, sabe? E é bastante prazeroso no final das contas. Mas é isso. Tem seus custos também, não vou falar que não tem, mas é algo que ao mesmo tempo eu vejo que tá dando bons frutos.
Oh, com certeza, cara. E acho que vale super a pena, assim, se você gosta, cara. Se é uma coisa que te faz bem, que você domina, que você manda bem, assim. E, como eu sempre falo, a gente precisa cada vez mais de divulgadores científicos, e acho que as redes sociais vieram para somar muito, né, com isso, né? É claro que a gente tem que fazer sempre a divulgação com responsabilidade, né, pesquisar, não é só entrar no Instagram e postar qualquer coisa, você tem que saber do que você está falando, né? Porque junto com essa visibilidade que as redes sociais trazem, né, essa facilidade do conteúdo, alcançar outras pessoas, vem também o outro lado de pessoas divulgando informações incorretas, vamos dizer assim, né?
Exatamente.
Infelizmente, a gente vê muitos divulgadores, entre aspas, aí, né?
A gente tem alguns casos que... eu não gosto de citar nomes, mas tem alguns divulgadores, entre aspas, igual mesmo você falou, que infelizmente eles não têm esse tanto cuidado, porém, por fazer um conteúdo mais sensacionalista e mais apelativo, acaba chamando mais visibilidade. E eu acredito que, de início, a intenção era positiva, né? A intenção de fazer divulgação científica era positiva, mas acaba que, ao ver os números que a pessoa vai alcançando, chegando tão longe, a questão do ego vai tomando conta da pessoa, do indivíduo, e acaba cometendo erros, sabe, coisa mínima, igual identificar que falar que uma onça é macho, que eu falar que uma onça é fêmea, sabe, sendo que o bicho tem os testículos gigantes, sabe, sendo que qualquer pessoa que estude um mínimo de biologia de onça pintada, por exemplo, olha para uma onça que está minimamente acima do peso, né, e entende que esse animal consegue comer até 25 quilos de carne de uma vez. Para você averiguar o sexo do animal, é só você ver se o animal tem testículo ou não. Sabe? Então, quando uma pessoa que não se prende aos detalhes, os mínimos detalhes, para fazer a divulgação científica, acaba soltando qualquer tipo de conteúdo só para gerar like, eu acho que a divulgação científica entra em segundo plano e entra o eu, sabe? O que eu quero, né? Não é o que a ciência, é o que o resultado da ciência mostra. Né? O divulgador científico, ele é só uma ponte do conteúdo. Ele muitas vezes pode falar do trabalho dele, mas a maioria das vezes ele está divulgando um conteúdo que já foi pregresso, que já foi tido anteriormente através de pesquisas e tudo mais. Porém, a questão do ego acaba pegando. Né? Então, eu também quero a questão da visibilidade. Né? Eu quero que as pessoas olhem em mim, eu quero que os holofotes estejam em mim. Né? Então, acaba que elas usam a divulgação científica como um palanque. Então, não toma esse tipo de cuidado e passa uma informação de qualquer jeito, às vezes destratam outras pessoas, e quando são corrigidas por pessoas que fazem um conteúdo sério, acabam não ouvindo aquela crítica positiva de maneira positiva, como deve ser, né? Fala assim, poxa, errei, quem é que nunca errou fazendo um post? Quem é que nunca fez um post na emoção do momento, sabe? Muitas vezes externalizando um sentimento, um exemplo, uma raiva que você tá por causa que fizeram determinada coisa com um órgão científico ou com um animal. Então você acaba externalizando essa raiva no seu post também, né? Mas a partir do momento que a pessoa se confunde nesse papel como o portador da ciência, né? O locutor da ciência, falar sobre ciência e não querer os holofotes para si, acaba dificultando muito a questão da divulgação científica. Né? E passa a questão da visibilidade no divulgador e não na ciência em si.
Perfeito, Matheus. Concordo com tudo que você falou. Realmente tem muito disso aí, do ego, de pessoas sem essa responsabilidade, né? Sem esse cuidado com a divulgação da ciência, atingindo números estratosféricos, que seria sensacional se cientistas sérios alcançassem, né? Mas é mais um obstáculo aí que a gente precisa brigar, né? Que a gente precisa lutar contra isso, né? Agora, vamos falar de répteis, de jacarés, de crocodilos. E eu queria começar do começo, né? Aqui a gente quase sempre coloca esse tópico quando a gente vai falar de fauna, né? Então eu queria pedir para você, Matheus, falar um pouquinho sobre a diversidade brasileira de répteis crocodilianos. Ou melhor, já que eu falei que a gente vai começar do começo, então vamos começar do começo. Que são os répteis crocodilianos, Matheus? Qual a diferença deles para os outros répteis? De uma forma mais breve, assim, para a gente não ficar tanto tempo nessa coisa de ensino médio, assim.
Bom, quando a gente fala dos crocodilianos, a gente tem que ir para o Triássico e ver a origem desses bichos, né? E olhar para os Pseudosuchia, que são um grupo de crocodilianos que teve sua origem lá e que foi muito, muito diverso. Hoje a gente tem, o que a gente tem de biodiversidade de crocodilianos é um grupo relictual, né, dos Eusuchia, né, mas antigamente a gente tinha bicho de todo jeito. E todo jeito eu falo, literalmente todo jeito. A gente tinha crocodilianos com as velas igual a de um de Metrodon, a gente tinha crocodilianos com o corpo parecido com o de um golfinho, por causa que ele vivia no mar, e a gente também tinha crocodilianos herbívoros que tinham um corpo muito semelhante aos anquilossauros. E quando a gente vai chegando mais pro Cretáceo, a gente chega nos Neossuchia, né, e a gente chega nos animais terrestres com quadrúpedes, né, quadrúpedes, mas eu digo na questão de se moverem de maneira como um predador comum, um exemplo, um tigre, uma onça, né, com a disposição dos membros para baixo, né, e a gente vai chegando, tornando esse grupo tão derivado que ele tomou conta de todo mundo, sabe? E é isso que é mais fascinante, por causa que foi um grupo imenso que acabou sendo muito cosmopolita, mas que, infelizmente, algumas mudanças no clima e foram adversas para ele e acabou sobrando só um grupo relictual. A gente tinha os grandes predadores de quase 6 metros, né? Os baurussucos, por exemplo, que estavam aí na região que vocês estão atualmente, né? Que são bichos que lembram muito um dragão de Komodo com a cabeça de crocodilo. Teve a questão da evolução dos dentes para se tornar com formato de faca para rasgar carne, né, o dente serrilhado. Então, a gente teve uma evolução, um grupo muito grande desses bichos, né, que, infelizmente, a gente não pôde conviver a vida com eles, mas que eram incríveis, sim, eram incríveis. Uma das minhas tristezas é não ter podido conviver com esses animais.
Pois é, infelizmente, isso fica só no estudo dos fósseis, no estudo da biologia evolutiva, né? E então, Matheus, quanto a agora sim, né, para falar sobre a diversidade brasileira, fala um pouquinho para a gente de como que é a diversidade de crocodilianos aqui no Brasil.
Bom, no Brasil, a gente, né, nós temos a sorte de ser um dos países com a maior biodiversidade de crocodilianos, porém a gente só tem aligatorídeos, né, que são os aligátores e os jacarés. E a gente, atualmente, nós temos 6 espécies. A gente tem os 3 do gênero caimã, que é o caimã latihortris, que é o jacaré do Papa Amarelo, que eu acho que todo mundo já viu a campanha sobre como ele estava ameaçado de extinção. Boa parte dessa questão dele estar ameaçado é justamente pela sua distribuição está junto das maiores áreas de colonização do humana, né, das grandes cidades serem no litoral, desde a Bahia até no sul do Brasil. A gente tem o caimã crocodilus, que é o jacaré-tinga, que é o mais popular, né, o mais populoso, vamos dizer assim, que tem em praticamente todo o nosso território, né, e também tomando conta de alguns outros países da América do Sul, né, e sendo introduzido também nas Ilhas do Caribe. E a gente tem o caimã jacare, que é o jacaré do Pantanal, que infelizmente ele foi caçado à exaustão, né, mas devido a planos de conservação, hoje nós temos um número relativamente estável da população dele, né, com, não sendo tão ameaçado assim. Nós também temos o gênero Paleosuchus com duas espécies, né, o Paleosuchus trigonatus e o palpebrosus, jacaré coroa e o jacaré anão, que estão entre os menores crocodilianos do mundo, sendo que o palpebrosus ele está mais relacionado a rios de águas calmas, né, mais voltados para o quase centro-oeste do Brasil, para a Amazônia, né, e o trigonatus ele fica só estrito à floresta amazônica. Né, esses dois crocodilianos eles são bem interessantes, porque ele tem uma coloração marrom acastanhada, quase preta. Os olhos deles são o que mais chama a atenção, né, justamente porque eles têm uma protuberância óssea em cima dos olhos, e a coloração deles também é fantástica, é como se fosse um vermelho ferrugem, muito bonito mesmo, né, e estão entre os crocodilianos de menor porte, dividindo esse pódio junto com os Ortholemus, que são os crocodilos anões do continente africano, né. E nós também temos o Melanosuchus niger, o jacaré-açu, que está voltado principalmente abaixo da bacia do Orinoco, né, e descendo aqui para a floresta amazônica, né, e ele não sobe, não está além da bacia do Orinoco, justamente porque ele compete com um outro grande crocodiliano, que é o crocodilo da Venezuela, que faz uma competição direta com ele, né, em questão de território. E de biodiversidade é isso que nós temos atualmente no Brasil. Né? São animais que vão entre 1,5 metro até o jacaré-açu. São registros que não são tão confiáveis, né? Mas levando a dada proporção do tamanho dos crânios que nós temos, né, nós podemos chegar a animais de até 5,5 metros, quase 6 metros. Então, é uma variação de tamanho bem ampla.
É, exatamente. E, às vezes, você falando assim, ah, jacaré, o crocodilo tem 5 metros e tal, se você não parar para analisar o que são 5 metros, você não percebe muito assim, mas é, porra, é um bicho gigante, né, cara? Crocodilo de 5 metros é uma coisa assustadora, né, cara?
Você mora com o meu quarto aqui.
Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de manejar esses bichos, mas além do tamanho, eles são muito massivos e eles têm uma força descomunal. Eu não sou um cara muito pequeno, né? Eu cresci bastante. Mas para você retirar um jacaré de dentro da água, cara, de verdade, tem que ter um esforço tremendo, tremendo mesmo. E animais pequenos, animais de 1,20 m, de 1,5 m. Agora imagina tirar um jacaré-açu com 5,5 m, que é um animal realmente grande. Sabe? Então, é uma força descomunal, quase hercúlea. Então, esses bichos são incríveis, são verdadeiros uns tanques de guerra.
É, e na água é o reino deles ainda, né? Trombar com um deles na água é Ave Maria e rezar para um milagre, né?
Nossa, são bastante espécies, né? Diversidade grande. Eu não imaginava que a gente tinha tudo isso. Mas, ô Matheus, ó, aproveitando, né, que a gente tava falando da questão da diversidade, você falou uns termos aí. Eu acho que esse é um dos principais pontos da conversa aqui, que eu acho mais legal. A questão das diferenças. Quais seriam as diferenças entre os que a gente chama de jacarés, crocodilos e também os gaviais? Existem diferenças entre eles? Como que a gente pode diferenciá-los? E onde que eles ocorrem? Qual que é a distribuição desses grupos aí?
Olha, você tocou num ponto que atualmente a academia está lutando bastante para entender mais ou menos o que vem acontecendo com né, para entender o que é a genética desses bichos. Antes a gente só tinha a morfologia, né, e hoje nós temos a genética a nosso favor também. Né, e por muito tempo foi acreditado que os gaviais eram um grupo isolado, né, os tomístomas, eles eram um grupo dentro de crocodilo, né, e os jacarés eles ficavam junto com os aligatores, igual está atualmente. Né. Mas estudos morfológicos e genéticos estão mostrando que tomístoma, né, que é o falso gavial, que ele ocorre na região da Malásia, e o gavial que ele ocorre na região da Índia, né, e aquela super região lá em volta, né, são parentes mais próximos, junto, né, de sendo um grupo irmão, né, de crocodilide. Então, o tomístoma e o gavial seriam grupos mais grupos irmãos. Porém, o gavial ele seria um animal mais derivado e não mais antigo, igual nós achávamos. Né? E tá um burburinho muito grande na academia, ainda não foi batido um martelo sobre isso, mas respondendo a pergunta para uma pessoa mais leiga, né, a gente pode separar eles pelo formato da mandíbula. E também pela forma como os dentes se encaixam, né? No caso, jacarés, eles têm os dentes de cima expostos, né, quando ele está com a boca fechada, né? Os aligatores, eles têm a boca mais larga em formato de U, né, onde os dentes não ficam à mostra, né? E os crocodilos, eles têm a boca em formato de V, né, com todos os dentes à mostra. Porém, como a gente sabe que na biologia não é tão simples assim, nós também temos os crocodilos que apresentam a longirostria. Então, eles têm o rosto mais largo, né, mais comprido, né, justamente por causa que eles têm, geralmente, uma alimentação mais especializada. Esses animais que têm, eles apresentam esse rosto mais comprido, né, essa longirostria, geralmente eles se alimentam mais de peixes do que de animais mais diversos, como pequenos mamíferos, aves e tudo mais. E um exemplo disso é o nosso, entre aspas, né, porque ele não está aqui, mas ele está na América do Sul, é o crocodilo da Venezuela e o crocodilo americano, que são dois bichos que têm o focinho bastante comprido em proporção ao tamanho do corpo. Né? São animais muito bonitos, eles têm o padrão de osteodermas, que são essas placas ósseas que estão debaixo da pele, formando como se fosse uma armadura. É muito interessante, o crocodilo americano, ele tem umas pontas assim parecidas com um estegossauro, e fica parecendo realmente um mini tanque de guerra. Então, quando a gente fala desses animais, é meio complexo a gente explicar de uma maneira simples essa questão de separar eles simplesmente pelo tamanho da mandíbula. Mas, para uma pessoa leiga, né, o gavial ele é o mais simples de entender, mais ou menos, como é que ele é, justamente porque ele tem um rosto muito comprido e os dentes sobrepostos, né, justamente por causa que ele se alimenta prioritariamente peixes, né? Os crocodilos, ele tem um rosto comprido, porém, ele ainda é largo por causa que necessita de uma força de mordida mais bruta, né? Por causa que eles são um pouco mais generalistas, né? E os jacarés, os aligatores, né? Os aligatores, eles têm uma boca muito larga, e os jacarés, eles apresentam uma boca, assim, um pouco mais curta, porém com dentes muito pontudos para uma alimentação mais generalista.
Pô, legal, né? Eu acho um papo, a parte mais bacana da gente falar dos crocodilos, dos jacarés, então, afinal, do grupo, né? E eu acho uma coisa super confusa, claro, como o Matheus comentou, tem muita complexidade aí mesmo. Mas eu acho tão confuso, todas essas definições, assim, esses agrupamentos, né? Eu adoro ver aqueles documentários. Principalmente quando eu vejo de crocodilianos, é desses da América do Norte, né? E eles sempre falam em aligatores. Para mim, isso eram crocodilos. Agora, o Matheus falando, eu acho que não, né? Não eram. Quando eles mencionavam aligatores. E aí, depois eu olhei um livro aqui, eu tava tentando dar uma olhadinha em umas coisas, e eu achei no livro mais um grupo, que eles mencionam caimãs. Então, seriam jacarés, caimãs, crocodilos, gaviais, e aí, de repente, eu ouço falar de aligatores. Pra mim é tudo aqueles bichos enormes, lindos e maravilhosos. Um tanquinho de guerra, como diz o Matheus, cheio de dente. E pronto. Porque tem um gênero caimã, né?
Sim, mas entra em caimã todos os, a gente pode falar, os aligatoride abaixo, né, na América do Sul, da América Central, para baixo. Então, entra todos os jacarés, estrito senso, né? E é realmente muito complexo, por causa que poucas pessoas sabem que existem crocodilos na América Central e Sul também, né? E também na América do Norte. Então, a gente tem quatro espécies, se eu não me engano, é o jacaré, é o crocodilo cubano, o Orinoco, né? O do Orinoco, que é o venezuelano. A gente tem o de Morelé, né? A gente que também tem gente que chama de mexicano, e também tem o crocodilo americano, né? Que todas as espécies do gênero crocodilos são variações, né? São.
Pra existe deixar... um gênero crocodilo?
Sim. Crocodilos,
bacana.
Crocodilos é o gênero, né? E perfeito. Todos são derivados do crocodilo do Nilo.
Perfeito.
Então, teve a dispersão para as Américas, né? Teve a dispersão para a África e teve a dispersão para a Ásia, Oceania. Na África, nós temos crocodilo do Nilo, né? Que é o mais conhecido mundialmente, pelos documentários, igual você mesmo falou, né? O crocodilo do Nilo, ele é interessante porque boa parte da alimentação dele é feita, né, composta por grandes animais, diferente dos outros crocodilianos. A gente vê aqueles vídeos de migração de gnus, por exemplo, né, onde existe os conglomerados de crocodilianos, né, de crocodilos do Nilo, que se juntam para capturar vários e destroçar os gnus, que eu acho a coisa mais linda, apesar de ser bastante sangrento, né? Mostra que também a gente entende pouco da biologia desses bichos, por causa que atualmente nós estamos vendo que esses bichos caçam em conjunto, né? Então é bastante, bastante interessante. Existem outros crocodilianos também no continente africano, igual os ostiolemos, que estão mais na parte central, que são, como é que a gente pode traduzir o nome deles, crocodilos do pescoço blindado, né, que eles têm os osteodermas, né, tem uma concentração muito grande de osteodermas na região do pescoço desses animais, né? E eles estão mais ligados, né, junto, assim como os nossos paleossucos aqui nas Américas, né, eles estão mais ligados às florestas densas, né, com águas calmas, né, nos rios, e eles ficam nesses meandros de rio, curva, né, buscando presas menores. Nós também temos os mefístopes, né, que são os crocodilos que têm o focinho delgado, né, mais comprido. Ele é muito semelhante ao falso gavial e ao gavial, né? E nós também temos crocodilos até que vivem em cavernas, né? O crocodilo sagrados, ele é bastante interessante porque ele vive a vida dele na caverna, chove, ele vai para a água, se reproduz, né? e depois que passa essa temporada, ele volta para a caverna novamente. Então, é aquilo. O que a gente sabia sobre crocodilianos, né, mesmo sendo um grupo relictual entre 23 e 29 espécies, está caindo tudo por terra justamente porque está saindo muita informação nova. Né? E com a ajuda da genética e não só da morfologia, a gente está vendo que possivelmente existam pelo menos mais umas 4 espécies, né? do gênero Crocodilus em si. Né? Do mesmo jeito, aqui nas Américas, existe uma possibilidade do caimã jacaré, né, o jacaré do Pantanal, ser uma subespécie do caimã crocodilus, do jacaré tinga. Né? Justamente o jacaré tinga é o mais diverso, né, o que existe mais abundância, tanto na América Central e do Sul, né, sua distribuição é bastante longa, né, e existiu por muito tempo o burburinho das pessoas acreditando, né, principalmente vendo que a genética deles é muito parecida, né, e a anatomia, né, existiu a possibilidade dele ser uma subespécie de jacaré tinga, né? Porém, eu acredito que não, né, junto com os outros resultados mostrando que não, justamente porque a diferenciação desses bichos é quase que gritante, né? Tanto na questão externa, porém, o parentesco deles ainda é muito, muito grande, justamente por serem o mesmo gênero. Né? Então, é aquilo. O que a gente sabia de crocodilianos está caindo por terra e a gente está aprendendo muita coisa também. Então, ao mesmo tempo que é intrigante, porque é aquilo, a gente está trucando tudo aquilo que o conhecimento passado, a gente está descobrindo muita coisa nova. Então, é essa que é a parte mais divertida, a parte mais legal de ser cientista nesses momentos e ver toda essa mudança que está ocorrendo na academia, né, e também desses animais. Coisa que também é preocupante, porque se uma espécie se divide, né, o plano de conservação, né, a conservação desse bicho fica ainda mais alarmante, porque são populações que estão mais isoladas e que necessitam de uma atenção, porque é aquilo. Você tem 1.000 indivíduos de uma espécie. Né? Vamos supor que saia um artigo comprovando que essa espécie, na verdade, são duas. Então, na verdade, a gente tem 2 espécies com 500 indivíduos. Então, chega ao ponto que a atenção nesse animal tem que ser muito grande, justamente para ele não chegar à extinção. Né? A gente tem que começar a fazer alguma coisa. Então, é aquilo. Do mesmo jeito que é uma ajuda muito grande, a gente está tendo resultados que estão se mostrando bastante alarmantes. Então, é questão de ter realmente uma atenção para esse grupo, né, e um cuidado especial com esses animais.
Pô, que bacana, cara. Sensacional. Eu estou preso ainda na informação do crocodilo na caverna, que eu achei uma
Foi. Tá, maluca, ficou preso, né, na cabeça.
É, eu falei, cara, eu até anotei aqui, que essa eu nunca tinha ouvido falar, mas achei sensacional, bem, bem interessante isso.
Então, no continente africano a gente tem 2 casos, né, que são bastante, bastante curiosos. A gente tem o crocodilo sucus, que é o crocodilo sagrado, que inclusive ele é um pouco mais manso, então os antigos egípcios, eles utilizavam esses animais em seu templo, né, como uma forma de adoração, justamente porque eles não sei como é que as pessoas, que os ouvintes sabem de mitologia egípcia, né, mas parte dos animais que eles adoravam, né, também eram os deuses. Então, você ter esses animais por perto era uma forma de você ter a representação do seu deus por perto, né? Então, a gente tem diversas múmias de crocodilo sagrado, e a gente sabe isso por causa que foi feito estudos vendo o DNA das múmias com o DNA dos crocodilos que estão vivos atualmente, né? E é aquilo, os egípcios perceberam que esses animais eram mais calmos há muito, muito, muito tempo. sabe? Coisa que os cientistas demoraram tanto, tanto para entender o básico sobre eles. Então, é aquilo, é o momento da gente abaixar um pouquinho a cabeça e ver um pouco da cultura tradicional, né? E ver que, observando esses povos, não só esses povos, mas também todos os povos que mantêm uma cultura, um dizer, por exemplo, uma opinião local ou algo semelhante, muito provavelmente tem um embasamento em alguma coisa. Então, é aquilo, prestar um pouco de atenção nessa questão. E voltando para o crocodilo, esse bicho é bastante interessante justamente porque ele entra num estado em que ele come pouco, né, durante o ano, justamente por ele viver recluso em cavernas, né, mas ao mesmo tempo, quando chega a estação de chuvas, ele vai, ele se alimenta, ele se reproduz, e quando acaba, ele retorna para essas lajes, sabe, para essas cavernas. E é incrível isso que é o mais louco, né? E a gente também tem uma pequena população de osteolemos que, do nada, né, foi descoberta, se eu não me engano, no ano passado, né, 2022, né, que eles se encontram em cavernas com morcegos. Né? E aquilo, o que esse bicho come? Como é que ele vive lá de baixo? Como é que um animal que tem sangue frio, ele consegue sobreviver em um ambiente que tem pouca luz solar? É, então,
pois é.
Cara, sabe quanto tempo esse bicho teve lá e ninguém percebeu? E o que é mais interessante é que, por estar em contato com o guano dos morcegos, eles desenvolveram, né, uma coloração alaranjada, né, quase cor de cobre, e ficaram uns bichos magníficos. Eles são simplesmente incríveis. O Osteolemus, ele é muito engraçado, por causa que ele é um bicho pequenininho, mas ele tem uma cara de bravo, ele parece um demôniozinho, por causa que os dentes dele são muito para fora, né? E, cara, você vê as fotos do pessoal retirando eles das cavernas para fazer os registros, né, científico, né? É de cair o queixo, justamente porque, cara, como é que um crocodiliano ele consegue sobreviver tanto tempo, né? E bichos grandes, bichos realmente grandes, né? Tudo bem que os osteolemos, eles têm a média entre 1,5 metro, 2 metros e 20 no máximo, quando são adultos, mas para um bicho desse conseguir recursos para viver em cavernas, é algo surreal. É algo surreal. Eu acredito que o metabolismo mais lento permite que eles tenham uma vida relativamente tranquila lá, né? Consequentemente, comendo algum morcego que cai, algum peixe que vive nessas cavernas subterrâneas também, mas é aquilo. E a questão metabólica, por causa que os crocodilianos, eles fazem a questão do lagartear, né? Que a gente, de repente, fala, que é justamente ficarem expostos ao sol para o metabolismo deles acelerar e começar o dia, por exemplo, né? Aí que tá. Como é que um bicho que vive nessa situação, vive em cavernas, tem essa faz que o seu metabolismo se ative? Então, provavelmente está ocorrendo nessa população que vive nessas cavernas é algo que permite que o metabolismo dele fique mais lento, né? E o gasto de energia seja quase mínimo.
Cara, que fantástico, muito legal, tanto de informação que você trouxe, tanto de curiosidade sobre esse assunto do crocodilo das cavernas. Acho que dá para se aprofundar bastante só nesse tema aí. Acho que no mínimo vale uma publicação aí nas nossas páginas, nas nossas redes aí. Eu queria fazer uma pergunta, Matheus, que a gente colocou aqui no roteiro, né? Sobre a diferença entre lagartos e crocodilianos. Quer dizer, por que os lagartos são mais próximos das serpentes do que dos crocodilos? Por que eu não posso chamar uma lagartixa de jacarezinho?
Cara, é aquilo. É, questão de nome popular, a gente não tem muito controle, né? Mas, na verdade, os crocodilianos, eles são arcossauros, né, parentes mais próximos das aves. Então, eles são mais próximos dos dinossauros, né? Os lagartos, eles são um grupo mais antigo, digamos assim, do que Pseudosuchia, né? E acabou se derivando muito. Mas os crocodilianos, eles têm algumas características, igual o palato superior fechado, né, que isso permite que não entre água na garganta deles, né? A língua desses animais, ele é fixa no assoalho da mandíbula, né? Que enquanto eles estão debaixo d'água, não sei até se vocês já conseguiram ver a foto de um crocodiliano que está com a boca aberta, mas você vê que você não viu o buraco da garganta, né? E eles usam essa língua como um sifão, né? Impedindo que entre água, né? Também tem outra característica que é muito marcante nesses bichos, que são os osteodermas, que é essa armadura, né? É óssea, que eu acho que todo mundo que olha para esses animais é a primeira coisa que percebe, depois dos dentes, claro, né? Esses osteodermas, eles têm a função, têm diversas funções, na verdade, desde a questão de reter calor, né, até proteção. Eles têm uma quantidade de vasos sanguíneos bem grande nesses osteodermas, então isso permite que eles façam uma termorregulação bastante complexa, né? Questão do acelerar ou diminuir a quantidade de calor do corpo, né? E a gente percebe também nesses animais que eles têm pouca variação nos dentes, né? Ele tem pouca heterodontia. A gente abre a boca de uma serpente ou a boca de um lagarto, principalmente, né? Lembrando que as serpentes é só um grupo de lagartos muito derivado. E a gente vê que existe uma variação muito grande dos dentes. Já nos crocodilos, né, ou nos jacarés, não. Não tem tanta heterodontia assim. Os dentes têm mais ou menos o mesmo formato. Pelo menos dos Eusuchia, né, antes nós tínhamos em Eusuchia diversos animais que tinham dentes globosos, né, dentes que pareciam molares, né, com cúspides. Justamente por causa que eram animais que se alimentavam de molúsculos, se alimentavam de folhas e precisavam de ter uma mastigação. E os crocodilianos, eles também possuem moela, né? No caso, os crocodilos, estou chamando de crocodilos, mas isso também engloba jacarés, gaviais, eutomístoma e os aligatores, né? Eles possuem moela, né? Não é o mesmo órgão que deu origem à moela das aves, né, mas tem a mesma função, justamente porque os crocodilianos, eles não mastigam, né? Eu acho que todo mundo que já viu um documentário de vida selvagem percebeu que eles pegam, né, as suas presas, eles arrancam pedaços e eles engolem também, né? E eles também têm o costume de engolir pedras, justamente uma característica igual das aves, por causa que essas pedras que eles engolem ajuda na mastigação. Outra característica anatômica, a questão do pênis desses animais, os lagartos, serpentes e anfisbenas, elas apresentam um M-pênis, né, um pênis bilobado, um pênis dividido em dois. Já os crocodilianos, eles possuem um pênis com uma parte de cartilagem, uma parte óssea, né? E durante a cópula ele é introduzido, né, da forma convencional, logicamente, mas são essas das características que separam esses dois bichos, né? Tanto que eu acho que todo mundo aqui que escuta biologismo assistiu Jurassic Park, né, Jurassic World, e aquele mosasauro que apareceu, ele estava mais parecido com um Pseudosuchia, que basicamente tinha quase o mesmo formato, do que um mosasauro de verdade. Né? Um mosasauro, se fosse fazer uma comparação, ele teria as escamas igual ao de um dragão de Komodo, justamente por causa que ele é um lagarto da família Varanidae. Ele não teria aqueles osteodermas que são características de crocodilianos.
Muito bom, cara. Pô, legal demais. Saber de todas essas características, né, que fazem essas diferenças.
Pô, o Flávio acabou comigo. Eu chamava lagartixa de jacarezinho. Pode não?
Claro que pode. A questão dos nomes populares. Sabe? Não popular, a gente não tem muito controle. Então, é aquilo.
Eu não vou deixar de chamar os jacarezinhos de jacarezinhos, não vou.
Carinhosamente.
E nem deve. É por isso que muitas pessoas não entendem, né? Porque nós usamos nomes em latim para uma espécie, justamente porque a variação desse nome no território onde ela ocorre, né, pelas pessoas locais, é muito grande. Aquilo, jacaré. Por exemplo, as tribos de língua tupi chamam de acare, né? No Caribe, é caimã. Então, é aquilo. Vamos simplificar, vamos latinizar esse nome e tornar ele mais fácil de entender. Inclusive, vocês sabem como é que se formou o nome, como foi criado o nome popular Alligator?
Não faço nem ideia.
Não.
O nome popular Alligator, ele vem de El Lagarto, do espanhol, porque os colonizadores espanhóis chegaram às Américas, né, eles chamavam de lagartos, justamente porque na Europa não possui crocodilos, né, ou crocodilianos. Né. E quando chegou os colonizadores ingleses, eles ficavam falando assim, El Lagartos do pântano, né? Aí ficou aquilo, El Lagarto, Alligator, porque lagarto não é uma palavra muito simples de se falar, até em português. Quantas pessoas que não falam lagarto?
Lagarto.
Então, é aquilo. O nome popular, né, que acabou criando, derivando do espanhol e se tornando o nome mais comum do bicho. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante. A gente aprende muita coisa pelos nomes populares, velho. Eu acho que deveria dar mais atenção para isso, velho, de verdade.
A gente ouve, né, a palavra alligator, né, mó toda americanizada mesmo, né?
E mal sabe que a origem dele é de uma língua muito mais parecida com a nossa. Por causa
pois
que,
pelo menos, exatamente.
Pelo menos eu acho o espanhol muito mais parecido com o inglês.
Não, mas realmente nunca tinha me passado pela cabeça que essa que era a origem da palavra. Que bacana, legal mesmo saber, cara. Legal essa curiosidade.
Bom, vamos partir pro tópico seguinte aqui do nosso roteirinho, que diz respeito à questão de reprodução desses crocodilianos. Então, Matheus, existe dimorfismo sexual entre as espécies? Bom, acho que assim, para o ouvinte que não está muito familiarizado com o termo, né, a questão do dimorfismo sexual seria se existem diferenças morfológicas, né? Se os machos e as fêmeas são distinguíveis morfologicamente. E também a gente queria saber sobre a questão da determinação do sexo dos filhotes, como é que funciona nos crocodilianos.
Bom, vamos lá.
Vamos lá!
A questão de dimorfismo sexual, ele fica mais aparente quando os indivíduos já são adultos, né? Os machos são muito maiores do que as fêmeas, eles chegam a ser 2/5 maiores do que as fêmeas. Então, é aquilo. Às vezes você vê no meio da lagoa um bicho gigantesco com um monte de fêmeas pequenininhas assim em volta. A questão reprodutiva deles também é algo que me fascina muito. Para quem não sabe, os crocodilianos, eles são o segundo grupo de répteis que mais vocalizam, porém em baixa frequência. Já tem alguns estudos em relação a isso, questão de vocalização em baixa frequência com esses bichos, e eles se comunicam muito mais do que nós imaginávamos. A gente olha para um bicho assim paradão assim debaixo d'água e nem crê que ele consiga vocalizar, né? Mas a questão reprodutiva, eu acho que é o que torna esses bichos tão fantásticos. Por quê? Né? Eles são pouco agressivos durante essa fase, né? Os machos, eles competem vocalizando entre si, e o que é mais interessante é que eles usam a vibração do seu corpo, né, da sua laringe também, para fazer uma onda sonora que anda pelas águas. E o macho que mais se sobressair nessa vocalização, né, ele acaba se destacando e, consequentemente, ele copula com mais fêmeas. E é legal justamente porque a vibração é tão intensa, tão forte, né, que a água borbulha, a água salta assim das costas do bicho.
Uhum.
E cada crocodiliano diferente, eles têm um padrão de vocalização totalmente diferente da outra. Eu tive, não sei se vocês já conseguiram ver vídeos ou semelhantes, né? Mas eu já vi vocalização de jacaré tinga e jacaré do Pantanal pessoalmente. E, cara, é muito, muito marcante, porque parece o jacaré do Pantanal parece um tambor assim batendo na água. Então, cara, é realmente fascinante, fascinante, né? E depois que o macho ele consegue o seu harém, né, de fêmeas, eles vão lá para a cópula. E a cópula deles é algo muito gentil, cara. Muito, muito diferente. Quando a gente vê cópulas em lagartos, por exemplo, onde o macho gruda, morde aqui a região nucal das fêmeas, né? Na verdade, nos crocodilianos, o macho ele acaricia a fêmea com as patas, né? Ele faz uma sequência de bolhas para mostrar o seu interesse por ela, né? Ele corteja a fêmea e assim se efetua a cópula, né? Depois da cópula, passou um tempo, a fêmea vai escolher um local para botar seus ovos. Nisso, a questão do ninho também varia bastante, né? Os aligatorídeos, né, e boa parte dos crocodilianos, eles fazem o ninho utilizando terra, matéria vegetal, né, que pode chegar até 1,5 metros de altura, né? E nisso eles botam seus ovos, e tem a questão do cuidado parental, que é a coisa mais marcante nesses bichos. A fêmea ela fica o tempo inteiro vigiando esses filhotes, esses ovos chocando, né? E a partir do momento que esses filhotes nascem, ela carrega um por um até a água, sabe? E isso é muito fascinante, porque você olha para aquele bicho, você olha para aquele tanque de guerra, e a única coisa que você não imagina dele é uma... colocando sentimentos humanos, logicamente, em cima do bicho, né? É uma ação de gentileza, sabe? Uma ação gentil para com os filhotes. E esse cuidado parental, ele se estende até 1 ano e meio, né, geralmente, dependendo da espécie, né? Já a questão do sexo dos filhotes, ela é determinada pela temperatura dos ovos, né? Não em todas as espécies, logicamente, mas geralmente temperaturas mais altas, elas produzem mais machos, né? Temperaturas mais fêmeas, elas produzem mais fêmeas. Então, a temperatura do ambiente, do ninho, está intimamente ligada com a questão do sexo dos filhotes. E por que isso é tão preocupante? Porque com o aquecimento global, né, aquecimento global é um termo que eu não gosto muito, por causa que eu acho que foi o termo que a ciência mais pecou, né? Então, com as mudanças Sim. climáticas, a temperatura do nosso mundo, do nosso globo, está aumentando muito. Então, é aquilo. Você gerar mais machos ou você gerar mais fêmeas numa população vai trazer o desequilíbrio, justamente porque se gerar só macho, né, a gente sabe que macho não reproduz, né, se gerar só fêmea, não vai ter a quantidade de macho suficiente para efetuar a cópula e manter uma população estável. Então, essas mudanças climáticas que estão ocorrendo são extremamente negativas para esses animais. Inclusive, foi um dos pilares que levou os grupos, né, de diversos crocodilianos à sua extinção, justamente porque teve a questão do degelo do Pleistoceno, o aumento da temperatura logo assim, logo depois que teve a extinção KPG, né? Então esses foram momentos marcantes onde você vê que a fauna dos crocodilianos do passado tiveram baixas gigantescas, né? Então hoje nós temos que tomar mais cuidados porque nós temos só 29 espécies de um grupo que já foi gigantesco. Então, olha o que a gente tá nas nossas mãos e a gente pode simplesmente perder, sabe? Um grupo de animais que surgiu no Triássico e simplesmente por causa de egoísmo humano e aumento da temperatura pode ir embora, sabe? Um grupo muito, muito, muito mais antigo que nós. Então, é importante nós ficarmos atentos a essa questão, justamente porque nós não estamos aqui sozinhos, né? Nós dividimos o mundo com diversas espécies. Então, esse é o momento que nós temos que ter um pouco de consciência e pensar que nossas ações também influenciam todos os outros animais.
Pois é, exatamente. E, assim, essa é uma das um dos bons exemplos que a gente pode dar para aquelas pessoas que acham que a média da temperatura no planeta subir 1,5 grau, 2, 3 graus, não vai alterar em nada na nossa vida, né? Mas assim, de repente, só essa mudança, e essa é a média do globo, né? Alguns ambientes aquáticos, por exemplo, sofrem mais, né? São mais sensíveis a isso, né? E de repente, só uma mudança dessa já é suficiente para ter esse desequilíbrio, né? Nas populações de crocodilianos e tal, que são animais de imensa importância ecológica, né? Então, tudo isso vira uma bola de neve, né? Que vai acarretando um problema, aparentemente, se a gente olhar de uma forma muito limitada, assim, para o tema, pode parecer uma coisa inofensiva que não vai alterar em nada, mas no decorrer ali da cadeia, de todas as consequências, o resultado final é desastroso mesmo, né?
É, exatamente. É o que a gente olhar para as cadeias de corais, né? O que está acontecendo. Está tendo um embranquecimento quase que completo em algumas regiões da Austrália, por exemplo. E, cara, se aumenta 2 graus para a gente, sabe? Aumenta 2 graus aqui na minha região, eu já fico morrendo. Então, cara, e para os outros animais? Então, isso também afeta de alguma forma. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, sim, porque é aquilo, a gente pode até sobreviver, mas o que isso vai custar para o planeta? Botar esse peso nessa medida aí, para ter certeza das nossas ações, do futuro, e pensar bastante até que ponto a gente deve ir.
É verdade. O Matheus trouxe muita coisa importante aí, né, para esse tópico sobre a questão da reprodução. E eu ia comentar também, né, justamente essa questão das mudanças climáticas. Acho que essas espécies que têm a determinação aí do sexo dos filhotes são umas das que mais sofrem por conta desse desbalanço, né, desse desequilíbrio entre a proporção dos machos e das fêmeas. E só curiosidade, eu achei um fato bem, bem interessante que, mesmo dentro dos répteis, né, Matheus trouxe pra gente que temperaturas mais altas produzem machos, enquanto baixas produzem fêmeas nos crocodilianos. Nas tartarugas é o contrário. A gente tem temperaturas elevadas produzindo fêmeas e baixas produzindo machos, né? Então são dois répteis que estariam sofrendo com as mudanças climáticas, com um desbalanço, né? Só que aí com uma proporção diferente entre os sexos. O que também não deixa de ser preocupante para os dois casos, né? Porque
sim,
sem os dois, a gente não consegue reproduzir. Então, só mais a questão de título de curiosidade mesmo, que dentro dos répteis a gente tem essa diversidade também na determinação do sexo dos filhotes.
É, claro, existe a variação de determinação do sexo dos filhotes entre as espécies, né? logicamente, mas é aquilo, o efeito é o mesmo.
Sim.
E nós estamos, a ciência está chegando a um ponto de perceber que até animais que são vivíparos, né, animais que répteis que são vivíparos, explicando aqui o pessoal, vivíparo é um animal, né, no caso nós também nos incluímos, é um animal que dá à luz ao seu filhote, né, e existe alguns estudos que possivelmente, né, muito possivelmente, os répteis vivíparos também têm o seu sexo influenciado pela temperatura, né? Já existe alguma coisa com jibóia, existe também alguns estudos com lagartos, então é aquilo, é questão de arregaçar as mangas e ver o quanto que essa mudança climática tá afetando esses animais. Só a título de curiosidade também.
Ah, isso aí. A gente nem sabe, na verdade, né, gente, quais são as consequências, né? A gente tá numa bola de neve que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem previsões, mas a gente não sabe realmente o efeito disso, né? Tanto porque essas relações são muito complexas, né? Relações entre as espécies, das espécies com o meio, então pode ser que a gente tenha perda de interações entre as espécies que vai afetar algum outro nível, né, dentro do ecossistema. Então é uma coisa que a gente prevê, mas a gente só vai saber na hora que chegar. E infelizmente vai chegar, né?
O pior de tudo é que, por serem previsões, o ser humano não toma uma iniciativa, né? Ele quer iniciativa que seja para ontem. Ele só vai tomar, resolver fazer alguma coisa quando a água estiver batendo na bunda. Quando a água estiver batendo na bunda, sabe, a gente não vai poder fazer mais nada. E é exatamente isso que você falou, Suzana, a questão das interações ecológicas que possivelmente vão ser perdidas. Né? E, infelizmente, eu vejo poucos pesquisadores abordando esse tema. Eu acredito que a extinção de uma população, né, ela acarreta em tantas outras coisas negativas que... infelizmente não é possível da gente mensurar, né, por completo, mas a perda dessa interação é uma das coisas mais catastróficas, porque aquilo, a gente tira um predador de topo igual um jacaré-açu, por exemplo, do seu ambiente, quem é que vai controlar a população abaixo, né, dos outros animais? Uhum. As cadeias tróficas ficam todas abaladas. Então, é aquilo, você está extinguindo uma espécie, mas em efeito cascata, todas as outras são afetadas de alguma forma, né? Ou até de forma mais drástica, como chegar a uma extinção. Então, é importante a gente ter uma atenção nisso daí.
Pois é, com certeza. Bom... mudando um pouquinho de assunto aqui, então, pegar um desvio aqui nos temas, né? Os jacarés, Matheus, junto com os crocodilos, né? São alguns dos animais que entram naquele grupo dos animais que as pessoas, de vez em quando, algumas pessoas, né, acabam demonizando, achando que são animais perigosíssimos e tal, né? E então eu queria falar um pouco sobre isso, assim, esse tipo de notícia é uma coisa que a gente vê de vez em quando, assim, mas em que infelizmente muitas pessoas acabam generalizando, achando que é uma coisa comum de acontecer, né, que são o caso dos ataques de jacarés. Não sei nem se esse é uma boa expressão, né, ataque de jacaré, né, e passa a impressão que o bicho realmente arquitetou ir atrás da pessoa, né. Mas
igual aqueles filmes,
falar...
né?
Exatamente.
O jacaré sai do esgoto.
Pois é, exato. Então eu queria falar um pouco sobre isso, Matheus, que eu pedi para você falar um pouco sobre isso. Quais são os riscos de acontecer algum acidente ali com um jacaré? Em que situações isso pode acontecer? O comportamento deles? O que fazer se você se ver numa situação dessa?
E depois do Matheus ter falado que os jacarés são super fofos na reprodução, hein?
É.
Olha, tem muito humano que também é, né? Então, e é muito violento. Então...
Boa.
É.
Mas falando um pouco sobre essa questão, o risco, né, de acidente é real. É bastante real. A gente teve um caso, se eu não me engano, aqui no Goiás, na cidade de Porangatu, onde existe uma lagoa próxima à cidade, né? E uma criança, ela acabou perdendo seu braço para um jacaré-tinga, por falta de... por negligência dos pais, né? A criança estava lá brincando, sabia, os pais sabiam que tinha um jacaré naquela região, e o bicho foi lá e mordeu. Né? E também teve uma pesquisadora, que, se eu não me engano, ela trabalha com jacaré-açu, né, na Amazônia, que acabou perdendo sua perna por um ataque, entre aspas, né, de jacaré, de jacaré-açu. A questão, né, a gente pode abordar a questão comportamental, né? Algumas espécies são bem mais tranquilas que outras, né? Eu já nadei com, tipo, ficar a menos de um metro, de verdade, ficar a menos de um metro de jacaré do Pantanal, né? E é um bicho muito, muito tranquilo, né? O jacaré-tinga, por exemplo, é um bicho muito mais desconfiado, né? O risco é real, sabe? Existem registros de ataques de um crocodilo, né, do gênero crocodilos, que até o nome dele científico é bastante didático nessa questão, que é o Crocodilus antropophagus, né, para quem não é versado no latim. Exatamente.
Caramba.
Para quem não é versado no latim, né, seria mais ou menos o crocodilo comedor de homens, né? Esse animal chegava a mais ou menos 7 metros, vivia na região da Tanzânia, e existem registros, né, de fósseis de Homo habilis que sofreram ataques desses bichos, né? Algumas regiões desses ataques são mais constantes, como as partes mais precárias do continente africano, da República do Congo, países da África mais central, e que o Nilo corta, né, também, são países que estão mais suscetíveis a esses ataques, justamente porque também existe a questão da pobreza, né, nesses ambientes. Então, a população tem que lavar suas roupas no rio, sabe, tem que buscar seu sustento do rio, e consequentemente ficam mais expostos a esses ataques também. E o porém, sim, de um ataque com um crocodiliano é que um bicho de 1,5 metros, ele é muito capaz de arrancar um braço de um ser humano, sabe? Esses bichos são muito fortes, e a partir do momento que eles fecham sua boca, né, eles têm diversas partes de músculos para ter muita potência na mordida, né, é muito difícil de soltar. É muito difícil de soltar. Fora que eles também têm uma técnica para desmembrar as suas presas, né, que é o giro da morte. Ele começa a girar em forma do seu próprio eixo, e isso gera a mutilação do membro, né, e consequentemente, com o membro mutilado, ele consegue comer, né. Então, os ataques, eles ocorrem mais em regiões mais precárias ou por negligência, né? No Brasil, os ataques que ocorrem principalmente com os povos ribeirinhos são de pessoas que estão limpando o peixe na beira do rio, o que acaba atraindo esses bichos, né? E também são poucos os casos das pessoas que estão realmente nadando, por exemplo, estão dando bobeira, né? São mais casos de pessoa que está limpando peixe, que está lavando uma roupa, né? No continente africano, os casos são um pouco maiores, justamente por causa que os povos que moram perto dos rios, eles têm dependência do rio, justamente por uma questão de sobrevivência, né? E os ataques são a maioria, em sua maioria, por crocodilos do Nilo. Para quem não conhece esse bicho, ele tem um comportamento muito agressivo mesmo. Eu acredito que o comportamento dele só não é mais agressivo do que o do crocodilo de água salgada. Ele é muito ativo. A gente olha para um jacaré, né, que você olha assim, ele está lá na lagoa, é um bicho tranquilo, um bicho parado, mas o comportamento de um crocodilo do Nilo é de um bicho totalmente explosivo, e quando você vê, ele já está em cima de você. E essa que é a principal questão, né? Juntando a questão da força bruta desses bichos e com dependência dos povos de se manterem, de simplesmente viver, sabe? De precisar de comer, precisar de beber, precisar de lavar uma roupa, o número de ataques é baixo, né? Considerando outros animais, mas eles existem. E para se defender desses animais, justamente escolhendo áreas onde eles não estão, né? Ou se tiver que fazer uma ação no rio, fazer qualquer coisa no rio, por exemplo, nunca fazer sozinho, por exemplo, né? Que tendo alguém de vigia, ou fazendo o que as pessoas chamam de currais, né? Nas áreas que as pessoas mexem na água, isso já impede que os bichos cheguem perto. Mas é aquilo. Acidentes acontecem, né? Os números não são tão altos como as pessoas imaginam, mas existem casos que chamam bastante atenção, porque, justamente como eu falei anteriormente, um ataque com um crocodiliano geralmente gera em membros mutilados, né? E tem um caso bastante triste que, se eu não me engano, aconteceu naquela região da Malásia também, né, com um crocodilo, se eu não me engano, foi com um crocodilo siamês, né, posso estar errado, que foi o caso onde um homem, ele estava trabalhando perto da água, né, se eu não me engano, ele estava lavando roupa ou alguma coisa assim, e um crocodilo foi lá e pegou ele, né? A vila se revoltou, né, com esse fato, né, depois do enterro desse homem, e boa parte dos homens dessa vila se juntaram para matar diversos crocodilos. Então foram mais de 30 animais mortos, sabe, por causa que ocorreu um ataque, né? E, logicamente, isso é uma população que estava revoltada, né? Provavelmente já tinha sofrido outros ataques, e eles muito provavelmente também não tinham conhecimento que isso é algo que poderia ser evitado, né? E na hora da emoção, as pessoas, elas agem, em sua maioria, pela raiva. Então isso acabou gerando a morte de um número considerável de animais, né? Então, saber entender o que você pode e o que você não pode fazer nessa situação, né? E tentar se prevenir.
Isso aí, perfeito. Pô, que triste, hein, essa... Claro, né, triste também o fato das pessoas sofrerem ataques e terem membros arrancados, ou perder a vida em alguns casos também, mas é bem triste também essa situação da consequência, né, do pessoal se revoltar e ir lá e matar tantos animais, mas... É legal a gente divulgar o máximo possível, assim, porque isso também é uma coisa que, como você falou, dava para ser evitada, né? Mas também é uma coisa que pode trazer prejuízo até para uma população local ali, né? Você extinguir uma espécie, mesmo que seja num local ali mais restrito, isso não traz benefícios, né, para o meio, né?
Foi um caso bastante, bastante polêmico, porque... Quando a gente tenta falar de divulgação científica, né, quando a gente fala de divulgação científica, muitas vezes a gente quer falar do nosso objeto de estudo ou do objeto que nós estamos divulgando, né, no caso, o animal em si. Mas, nesse caso, teve a questão da população, né, teve a revolta da população por perder um ente querido. E como que a gente vira para uma pessoa que foi morta, né, por um animal que muitas vezes impede, né, entre aspas, dela fazer, dela, sei lá, recolher uma água para beber, dela lavar uma roupa, por exemplo. Como que a gente chega e fala para uma pessoa compreender isso e levar na boa, sabe? Mas não, morreu, ocorreu, aconteceu, mas é isso, sabe? Tá tranquilo. Nunca, velho, nunca. Existe revolta, sabe? A população, ela não vai querer entender isso, né? Muito, muito provavelmente essa seria uma ação que seria tida por demais pessoas. A gente tem o ataque de cárceres aqui, de onça pintada em cárceres, né? Que foi uma onça que ela predou um menino, se eu não me engano, ele era filho de pescador, que a cidade inteira, né, juntou para fazer uma caça às onças daquela região, e muitas onças morreram, né, depois disso, e ainda continuam morrendo até hoje, por causa de um ocorrido que foi há anos atrás, sabe? É a questão da revolta popular, né? E como que a gente, como comunicador científico, nós chegamos e falamos que isso é algo que poderia acontecer, né? Isso é algo que poderia realmente acontecer, mas a que ponto, né? Até que ponto a gente pode exigir a compreensão das outras pessoas?
Pois é. É realmente bem complicado, né? Delicado, né? Uma situação difícil de lidar, porque envolve o sentimento das pessoas, né? E muitas vezes, em muitas situações, quando entra o sentimento, quando entra a emoção, a razão acaba escapando, né? Indo para outro lado, né? Então, realmente, são situações que a gente precisa, principalmente quem está de fora, né? Tentar agir de uma maneira mais inteligente, mais racional mesmo, né? Para tentar compartilhar conhecimentos para evitar que isso aconteça, né? Para evitar que situações como essa se repitam, né? Agora, ainda falando mais ou menos sobre isso, sobre esses, vou colocar entre aspas, gigantes aqui, mas seres humanos contra jacarés ou contra crocodilianos, a gente entra aqui num ponto no inverso aqui, né? Ou nem tanto, na verdade, né? Mas, assim, as ameaças, principais ameaças que esses animais enfrentam, né? E aí, claro que a gente não tem como fugir disso, mas as ações antrópicas, né? Também é um tópico que a gente costuma colocar aqui nesses episódios que a gente fala de fauna, né? Normalmente a gente sempre fala sobre isso, quais as principais ameaças que esses grupos enfrentam. Mas a Susan também bem lembrou aqui, quando a gente estava elaborando esse roteiro, que além daquelas tradicionais, né, que são perda de habitat e poluição, alguma coisa assim, tem também o comércio envolvendo, né, a questão dos jacarés, né, de carne, de couro, né? E, então, eu queria pedir para você falar um pouco sobre isso, Matheus. Quais são as principais ameaças e essa questão do comércio, o que tem de legal, o que tem de ilegal nesse aspecto?
Bom, nos anos 60, 70, 80, né, até meados de 90, o mercado de peles estava muito ativo, seja para a produção de casaco, de bota ou de outros utensílios que utilizavam o couro desses animais, estava bastante ativo e foi algo que realmente devastou algumas espécies, né? A gente tem o exemplo do jacaré do Pantanal, que a população dele ficou mínima, que foi necessário ter uma ação de recolher ovos de animais de cativeiro, de vida livre, chocar esses animais, né, e fazer reintrodução com esses animais já num tamanho maior. E foi o que salvou esse bicho. E é aquilo, se não tivesse sido manejado, provavelmente essa espécie tinha sido extinta. A gente vê o que está acontecendo também com o jacaré do Papa Amarelo, que já é uma questão adversa, né? É a questão das ações antrópicas, principalmente na poluição dos rios, que está acontecendo. Você vê, cara, é bizarro, por causa que você vê jacaré do Papa Amarelo andando em esgoto, né, nadando em esgoto de comunidade no Rio de Janeiro, sabe? E vivendo em áreas que são tão degradadas quanto o Rio Tietê.
Sim.
E é complicado, cara, é complicado, porque cada vez menos a gente vai ter áreas intocadas para esses bichos, né? Ou minimamente preservadas para esses bichos, né? A caça pelo couro, ela deixou de ser um problema atualmente, justamente porque teve a questão do manejo, né? Hoje, se você quiser comprar um couro de jacaré, né, ou uma carne de jacaré, existem criadores comerciais legalizados, né, que geralmente eles recolhem os ovos dos animais em vida livre, né, chocam e fazem engorda desses animais durante um período de tempo e disponibilizam tanto a carne quanto o couro, né, desses animais. Se isso é certo ou não, se deveria ter uma reprodução desses animais em cativeiro, né, sem tirar números da natureza, isso, pelo menos para mim, é um sentimento muito ambíguo, justamente porque foi esse tipo de manejo que tirou o jacaré do Pantanal, por exemplo, da extinção, né? Então você consegue suprir o mercado de couro, de carne, e mesmo assim manter o número desses animais estáveis, né? A gente também tem outros crocodilianos que sofrem em questão da predação, né, justamente por caça, mas na maioria das vezes porque as populações locais, elas não têm o que comer, né? O mecistopes, eles estão sofrendo, né? Mecistopes é um crocodilo de focinho delgado que existe ali na área da central do continente africano, né? E ele está sofrendo justamente porque aqueles países estão em constante de guerra civil, né? E como exigir de uma população que está passando fome que não caça, sabe? É muita prepotência nossa de falar isso, né? Mas é aquilo. Como que a gente pode manejar esses bichos de maneira que eles se mantenham vivos, né? E que o consumo desses animais, tanto por povos originais, como por povos que realmente dependem, não seja tão abalado. Então, é buscar uma solução para isso, né? Outros animais, por exemplo, o crocodilo americano, ele não está conseguindo se reproduzir justamente porque não tem mais local, sabe? A costa da Flórida, né, e a costa do México são áreas muito exploradas pelo turismo. Então, as áreas estuarinas onde esses bichos faziam seus ninhos foram devastadas para fazer mansão, né? E aonde que esses bichos vão se reproduzir? E não tendo como se reproduzir, né, mesmo tendo um número relativamente ok de indivíduos atualmente, né, porque esse número possivelmente vai diminuir bastante nos próximos anos, né, nós vamos ter que pensar numa medida seriamente para que esses bichos não sejam extintos, né? Os bichos não estão conseguindo se reproduzir naturalmente, cara. Então, é aquilo. Até que ponto o impacto tá acontecendo? E tem animais que, mesmo que são que sendo reintroduzidos, tendo planos interessantes de manejo com eles, suas populações não crescem, igual o crocodilo da Venezuela, né? O crocodilo da Venezuela chega a mais de 1.000 indivíduos soltos anualmente em natureza, e mesmo assim ele não se estabelece, sabe? A população, o número da população se estabelece, né? Já outras questões, dando o exemplo do gavial, a principal dificuldade que está acontecendo com a reprodução desse bicho, mesmo a população dele estando estáveis, né, é questão de doenças, né? Teve, se eu não me engano, foi 2008, uma doença acometeu uma população de gaviais que foi um terço desses animais, sabe? E um terço para um animal que está criticamente ameaçado, sabe? É você botar o relógio contra o tempo por ser lutando contra a extinção desse bicho, né? Porém, os animais reintroduzidos, eles se saem bem e têm um certo sucesso reprodutivo, né? Outra questão também é a formação de barreiras de usinas hidrelétricas, né? Porque o gavial ele também é migratório. Então, ele sobe o rio para poder se reproduzir. Porém, com usinas hidrelétricas, ele não consegue chegar até o ponto que eles se reúnem para fazer todo o ritual reprodutivo deles. Então, é aquilo. São diversas questões, são diversos fatores que deve ser aplicado, né? E cada um no seu. Cada um da forma que está afetando determinadas populações. Né? Qual a medida nós vamos ter para o gavial? Qual a medida seria possível ter para ajudar a população de crocodilo americano? Né? Qual a possível medida que a gente pode fazer para ter um aumento na população de crocodilo da Venezuela? Então é aquilo, né? A gente quebrar um pouco a cabeça e entender que chegou a hora da gente parar de falar de vamos só parar de caçar, vamos só parar de matar, que a população se restabelece. Chegou ao ponto da gente ter que tomar medidas mais drásticas de manejo. E quando eu falo manejo, é manejo intensivo, né? Você fazer a inseminação de fêmeas, você buscar aumentar o número de ovos, você soltar indivíduos em natureza, você reter o número de indivíduos em cativeiro justamente para manter a diversidade desses bichos, né? E você ter a rastreabilidade da genética desses bichos, justamente para você saber quem é pai de quem, para não ter a questão da endogamia. Então, é aquilo. A gente já está lidando com um grupo que, infelizmente, nós temos poucas espécies, né? Para um grupo que era muito diverso, ter só 29 espécies é muito pouco, cara. Sabe? Um grupo ritual. Então, para a gente não perder esses bichos, chegou o momento que a gente tem que parar de contar os livros enquanto a biblioteca está pegando fogo. Então, é o momento de realmente agir, né, e buscar uma forma de mudar essa questão desses animais.
Excelente, Matheus. Excelente colocações que você trouxe aí. Pô, doença, perda de habitat, caça, mudança climática, né? Alterações do ambiente, né? Então, mesmo com manejos aí, as espécies estão encontrando dificuldades, né? De prosperar, de conseguir sobreviver, né? Então, eu acho que assim, por isso que a gente precisa realmente de muito investimentos suntuosos aí para recuperação e manutenção dos ecossistemas, né? Às vezes as pessoas acham que é muito dinheiro, né? Não sei quantos milhões para o Fundo da Amazônia, por exemplo, né? E as pessoas acham que é muito dinheiro para cuidar de floresta, né? O que se diz aí. Mas são muitos grupos de animais precisando dessas intervenções, né? Aqui, como a gente já disse algumas vezes nesse episódio, a gente fala bastante de fauna, né? A gente fala bastante de zoologia e a gente sempre traz esse tópico de principais ameaças àquele grupo de animal que a gente está abordando no episódio em questão. E é unânime, né, cara? Todas estão passando por algum problema. Geralmente a perda de habitat é um dos principais uma das principais ameaças para vários grupos de animais, né? Então, esse investimento realmente ele é muito necessário para a gente conseguir contornar um pouco da situação, né?
Sim, e o que até alguns biólogos e outros pesquisadores torcem o nariz é na questão do manejo, sabe? E o manejo, ele se provou essencial para algumas espécies. O mico-leão-dourado, ele não teria, sabe, ele não teria se mantido se a Cecília Queiroz não tivesse pegado os bichos e soltado em outro lugar, sabe? Às vezes o manejo tem que ser intensivo. Eu não entendo a questão de pesquisador não gostar de manejar a espécie, sabe? Tem a questão também do biólogo abraçador de árvore,
Tipo, ah, não pode pegar o bicho, não pode cortar uma escama, não pode tirar, não pode botar um colar, porque o bicho vai sofrer. Uhum. Cara, sabe, você acha que na natureza o bicho vive tranquilo, vive de boa, sabe? E o bicho vive em constante estresse. Uma coleira para você rastrear uma espécie é a coisa que você faz para salvar aquela espécie. Se você não botar isso num indivíduo, você está condenando tudo. E quando eu vejo pesquisadores que não gostam desse tipo de posicionamento, não entendem o porquê que tais ações têm que ser tomadas, cara, sabe, você está fazendo seu trabalho para quê? Você tá, igual eu falei anteriormente, você tá contando os livros enquanto a biblioteca tá pegando fogo. Chegou um momento que não dá mais pra gente olhar assim pra trás, né, e falar assim, beleza, vou deixar as coisas como estão. Não. Uhum. O momento chegou que a gente tem que fazer alguma coisa para as coisas não piorarem mais do que elas já estão. Né? Chegou um momento que a gente não tem como mais reverter o que já foi. É, o que a gente pode fazer é agir minimamente para as coisas não piorarem. É, e quando eu vejo, principalmente pesquisadores mais renomados tendo esse tipo de ação, né, esse tipo de posicionamento, não pode fazer porque vai estressar o bicho. Mas, cara, você prefere estressar um indivíduo ou você prefere que toda a população, toda a espécie morra, sabe, seja extinta? É, então, é aquilo. E quanto à questão de investimento, eu acredito que a maioria das pessoas acha que para manter a floresta de pé é simplesmente não tocar nela, né? Sendo que tem áreas que, para voltar uma mata secundária, não uma mata primária, é questão de 30 anos, é questão de 40 anos. Então, você tem que fazer reintrodução de espécies, você tem que, sabe, ter a questão do reflorestamento e remanejamento de algumas coisas para que ela seja minimamente parecida com o que ela era no passado. Mas botar isso na cabeça da população, que é realmente mais difícil, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso e fazer que as pessoas entendam, né, a importância de algumas ações, igual manejo, igual de interação, né, buscar voltar às interações ecológicas, reintrodução de espécies, mas, né, é um trabalho de formiguinha que acaba que a gente tem que lutar para isso.
É, exatamente. Não basta mais simplesmente não fazer nada, né? Só não atrapalhar, né? Acho que tá na hora da gente realmente arregaçar as mangas e fazer a diferença, né? Tentar contornar mesmo a situação, né?
O Matheus falou muita coisa importante e interessante e trouxe umas reflexões, né? Acho que quando ele comentou da questão da gente, dos ovos, né? Dos jacarés, estão sendo retirados para a criação em cativeiro, né? Enfim, para suprir esse comércio de carne e couro. Realmente acho que ele trouxe uma questão que a gente tinha que levar em consideração, né? É certo, é errado? O que, que é certo, o que, que é errado? Porque é inevitável. A gente sabe muito bem que é inevitável. E tanto por pessoas que fazem a questão ilegalmente, tanto por pessoas que fazem porque precisam, né, pela situação, e quem somos nós, né, quem somos nós de falar sentado confortavelmente dentro de casa, tendo tudo, né, à mão. Então eu acho que realmente o Matheus trouxe uma questão bem interessante, que acho que seria um início de um pensamento para você pensar na questão da conservação, né, das espécies como um todo, de todas as espécies. A gente tem que pensar nessa questão tanto social, tanto ambiental, questão de clima, enfim, eu acho que o Matheus trouxe bastante dessas vertentes pra gente, né, pra gente formar uma opinião sobre a questão de por que que essas, né, os crocodilianos e outras espécies estão em ameaça, né, por nossas ações. E assim como o Flávio falou, a gente vê que praticamente todas que a gente traz aqui sofrem, e com principalmente ações humanas. Então eu acho que é interessante a gente fazer essa reflexão e, ó, pra finalizar o episódio, gente, fazer uma reflexão, né, sobre essa questão de como que a gente deve agir frente a todas essas ligações, né? Todas essas coisas que... essas situações que interligam, né? Não é somente você deixar só o bicho lá, como já foi falado, tem que ter manejo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. A gente tem que levar em consideração muitas coisas. E eu acho que isso é um ponto difícil, né? Acho que é um ponto muito importante, mas é o mais difícil pra gente conseguir juntar tudo e realmente fazer o negócio andar, né?
Exatamente, Susan. Por mais ambíguo que seja o sentimento, dando um exemplo dos ovos novamente, é aquilo, você está tirando metade da população e colocando em cativeiro. Mas é muito melhor você oferecer o que as pessoas pedem, né? Porque o desejo de consumo tem.
É uma coisa inevitável.
É uma coisa inevitável. Vai ter gente que vai querer uma bota com um couro diferente, vai ter gente querer experimentar uma carne diferente. E por que não oferecer isso de uma forma legal, né? E que por mais que você esteja tirando do meio ambiente, você tentar acaba retornando para ele, né? Controlando aquela situação. Então, não sei se vocês já viram, mas a forma que o pessoal caça os crocodilianos, né, principalmente os jacarés aqui no Brasil, é bizarra, cara, sabe? Tem gente que só mata o bicho e corta o rabo e deixa o resto do corpo lá boiando. Né? Na década de 80, tinha montanhas de esqueleto de jacaré do Pantanal, justamente porque tinha procura absurda do couro dele. Então, você controlando essa ação, por mais ambígua que seja, você consegue preservar aquela população, você consegue manter um número de indivíduos estável, fazendo isso de uma forma legal. Né? Então, é aquilo. É um preço que a gente paga, né, para manter uma população estável, mas por mais ambíguo que seja, vamos fazer isso de uma forma correta? É, vamos fazer de uma forma que a gente possa reverter esses custos para conservação, porque ela vai ser feita de um jeito ou de outro. O desejo existe, e quem quer uma coisa vai ter. A gente vê isso muito com o tráfico de animais. Hoje, a gente tem uma disponibilidade de algumas espécies, né, que são comercialmente legais para ter, mas que o custo delas é muito alto, né? Então, você disponibilizar esses animais, por exemplo, você está oferecendo uma quantidade de bichos, né, sem mexer no ambiente, sem esse animal ser retirado da natureza, você está oferecendo uma forma de não impactar diretamente o meio ambiente, né? Tanto que esse caso da capivara que teve recentemente, a maioria da população não entendeu o que nós, comunicadores científicos, estavam querendo falar com o quão nocivo é aquele rapaz retirar aquele filhote de capivara do meio ambiente, do seu meio natural, por mais que ele viva num ambiente semelhante ao que é o natural daquela espécie, e a maioria das pessoas não entenderam. Por causa que aquele bicho está imprintado. Ele não vai ter função ecológica nenhuma. E aí? Sabe? E se mais pessoas olharem para aquela capivara e falassem assim, olha, fulaninho tem, eu posso ter também. Então, seria mais fácil você oferecer um animal, seja para carne, seja para pet, seja para qualquer outra coisa, de forma legal, e fazer com que aquela verba, parte daquela verba, volte para ele em forma de medidas de conservação. Então, tentar ver as coisas de uma forma mais racional possível, por causa que, infelizmente, quem trabalha com o meio ambiente muitas vezes olha as coisas pelo olho do coração, né? Então, nem sempre o coração tem a razão quando a gente está trabalhando com conservação. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele não tem razão.
Pois é. Biologia tem muito disso, né? Do amor, uma profissão levada para o lado da paixão, né? Da emoção, mas realmente a gente sempre tem que não deixar de lado a paixão e o amor que nos trouxeram aqui para a biologia, né? Mas a gente também tem que manter a razão em dia, manter a razão do lado ali, lado a lado com a paixão também, né? Agora, achei uma ótima maneira também, uma boa reflexão para a gente finalizar essa conversa. Foi uma conversa sensacional. O Matheus trouxe muitas curiosidades, muitas reflexões bacanas aqui para a gente e importantes demais também, né? Mas agora a gente vai pro nosso quadro de indicações culturais, já chegando aqui na reta final dessa conversa, desse episódio. Então a gente vai para o nosso tradicionalíssimo quadro de indicações culturais e vou pedir então para o nosso convidado Matheus dar o pontapé inicial aqui e indicar para a gente alguma coisa que seja do agrado dele.
Olha, como indicação, eu vou pegar aqui um documentário que é super antigo, mas que foi o documentário que fez a minha paixão sobre répteis se inflamar mais do que ela já era natural, que é o Animais de Sangue Frio, da BBC, é apresentado pelo David Attenborough, né? Quem conhece um pouco do trabalho dele sabe que ele nunca precisou, né? Ele já teve sua fase assim de manejar animais, né? Mas depois que ele entendeu o que realmente é a proposta de divulgação científica, ele tem uma pegada muito mais focada no animal e não no apresentador, né? E Animais de Sangue Frio mostra que, apesar do nome, né, de Animais de Sangue Frio, dos répteis, né, eles são mais do que nós imaginávamos, né? E tem um comportamento muito mais complexo. A questão da interação dos indivíduos é muito interessante, e eu tenho certeza que quem vê esse documentário vai entender um pouco de como esses bichos são, né? Foi o documentário que eu assisti com 8 anos, se eu não me engano, que me fez amar tanto esses bichos e que eu acho que pode trazer um pouco dessa paixão que eu tenho, né, para outras pessoas também, né? Uma segunda dica cultural, né, não voltada para o lado científico, seria a série dos Anéis do Poder, que eu, como um grande fã de Tolkien, né, nerdola, sou apaixonado por ele, né, e por essa série que só fez reinflamar ainda mais um pouco dessa paixão pelos livros dele e contando o que foi, né, a história de como foram feitos os Anéis do Poder, até chegar no, possivelmente, né, nas próximas temporadas, chegar na batalha que deu origem ao final da Era de Sauron.
Muito bom, temos 3 fãs de Tolkien aqui então.
Olá!
Essa série tá muito legal. Bom, o documentário não tô lembrado de ter assistido ainda, mas já anotei aqui. Como sempre, a gente deixa na descrição do episódio para quem tiver interesse.
É bastante
Mas
antigo, eu
a.
já digo, mas é aquilo. O David, ele apresenta os animais de uma forma
É,
tão
David é o
interessante
David.
que não tem como você não se apaixonar por ele, sabe? E foi um pouco da sementinha que plantou na minha cabeça e a doença que eu sou hoje, a ponto de eu não ser um divulgador científico nessa área.
Não, ele é fantástico, né? Fora de série, não tem nem o que comentar. São inúmeros documentários sensacionais que ele já apresentou, programas de TV também. E sobre os Anéis do Poder também achei uma série sensacional, maravilhosa, que eu estava aguardando muito para ver. Uma pena que é só uma temporada por ano, agora a gente tem que esperar mais um ano até sair o próximo, ou sei lá quantos meses aí. Mas é para quem gosta desse universo de Tolkien, Senhor dos Anéis, é um prato cheio mesmo, vale muito a pena. Dona Susan, acho que não assistiu ainda, hein? Tá devendo, né?
O que Ih, vou dar
é?
spoiler, hein?
Os
O
Anéis
que
do
é?
Poder.
Imagina, claro que assisti.
Assistiu? Ah, aí
Oh!
sim.
Mas não gostei muito, viu? Ah, gente, não gostei muito.
Ah, para, que história é incrível, cara.
Ah, não, não sei. Não sei. Ai, não sei te falar.
Eu vou me embora, eu tô ficando chateado com esse papo.
Mas eu achei meio, sei lá, não sei te falar, viu? Não sei.
É diferente dos filmes, né?
Não, não é questão disso, mas não sei, parece um outro contexto. Parece uma coisa sem ligação pra mim, assim, sei lá. Enfim. Vamos ver se melhora, né?
Mas você leu o Silmarillion?
Não, esse eu não me arrisquei.
Exatamente por isso que não tem contexto pra você.
Não sei se é isso não. Eu acho que é muito fora do universo dele, do Tolkien. Mas enfim.
Silmarillion eu tenho e ainda não consegui ler.
Olha, gente.
É bem uma história bem complexa.
Como fã de Senhor dos Anéis, hein?
É, pois é.
Ah, Matheus, eu gosto daquele Os Filhos de Húrin.
Nossa, muito bom também, velho.
Eu acho um dos melhores.
Beren Lúthien também.
Ah, e esse eu não terminei de ler ainda.
Nossa, uma das histórias mais tristes e emocionantes também.
Esse é que tem o gato, não é?
É que tem o cachorro.
Mas não tem um gato? Esse tem um gato também, eu um gato não que fala.
Eu não tô lembrando.
Eu acho que
tá confundindo com o Shrek. Mas eu não tô lembrando do gato, cara. Tem muito tempo que eu li esse livro.
Ou no começo. Logo no começo tem um gato falante. Aí eu parei de ler.
Aí tu olhou assim e tu falou, caraca, esse papo tá muito viajado mesmo, né?
Não, é porque eu tenho medo de gato mesmo, então...
Caraca, essa informação... Essa informação bastante peculiar.
Pois é, então aí eu não consegui ler o resto. Mas ele tá guardadinho aqui, um dia eu consigo ainda.
Vamos que sai.
Ai, gente, mas enfim. É, tem que indicar, né, Favide?
Isso, vai lá, Suza.
Vamos lá. Ai, pra não perder o costume, eu quero indicar. Mas eu sempre tô indicando podcasts, né? Mas no caso aqui eu quero indicar um episódio específico. Eu já indiquei esse podcast, que é o Naruhodo. É um podcast que eu amo, adoro. Sempre que dá eu ouço. E eu queria indicar o episódio 373. Eles estão com bastante já, hein? Nossa. 373, como funciona a carreira de cientista. E tipo, pra mim acho que foi um soco no estômago de realidade.
Puta, sensacional, cara.
É perfeito, assim. Eu acho que teria abrido muito a minha cabeça se eu tivesse ouvido isso antes, né, de entrar numa pós-graduação, enfim. Eu acho que para quem tem ideia de seguir na carreira, é muito interessante. Todos os pontos de vista que eles trazem, prós, contras, é uma coisa, assim, mó completa. É um dossiê da vida de cientista. Então essa é a minha recomendação de hoje, o episódio 373 do podcast Naruhodo.
Muito bom.
Específica, né, hoje eu fui.
Foi específica, a gente já, acho que você já indicou uma outra vez, né, o podcast no geral, assim, né?
Esse é muito bom.
Mas legal essa indicação, realmente a Suza virou fanática por podcast, tá ouvindo toda hora.
Eu tô. Nossa, o que vocês imaginaram já... Já ouvi. Eu uso um pedacinho.
Cara, podcast é uma mídia sensacional, porque você consegue escutar enquanto tá fazendo outras coisas. E aquilo, tem muitos podcasts que são como uma aula, igual o biologismo. Então você bota aqui. Eu lembro de estar escutando vocês em campo também. E quando eu comecei, eu falei, pô, tem que maratonar, tem que ver aqui, né? Os assuntos que vocês abordam. Então, é aquilo. Tem a função de distração também, mas também tem a função educativa. Eu acredito que cada público ele busca algo diferente em cada episódio, por exemplo. Então, é aquilo. Eu também sou mega viciado em podcast. Foi algo que me surpreendeu muito, né? E, cara, parabéns pelo trabalho de vocês, de verdade.
Pô, valeu, Matheus. Obrigado pelas palavras. Eu acho que a questão do biologismo ser uma aula é graças aos convidados, né?
Ah,
a gente só cede o espaço aqui, né?
É.
E, bom, mas vamos lá, antes da gente encerrar aqui, antes da gente se despedir, a minha indicação é... Eu não lembro se fui eu que já indiquei, ou se foi o Aaron que indicou uma outra vez, alguns episódios para trás aí. É, mas é uma série que saiu a segunda temporada agora, e eu acho que vale a pena indicar novamente, porque ela é muito boa. É uma série brasileira da Netflix, que é a Cidade Invisível, que fala sobre o folclore brasileiro, né? E uma abordagem de uma maneira muito legal, assim, uma série com suspense, muito bem produzida, com uma identidade visual bonita pra caramba, uns efeitos visuais muito legais, um elenco bacana também. Então acho que é uma obra nacional assim que vale muito a pena dar uma chance para assistir. E pô, só essa ideia de abordar o folclore nacional é incrível, né? Eu acho muito, muito legal. Então saiu a segunda temporada agora na Netflix, são...
6 ou 7 episódios?
5 episódios, cara.
5 episódios,
tá,
né?
E tá realmente muito boa. Porque eu acho que Cidade Invisível, eu acho que é aquilo. É uma pegada de deuses americanos com parte da nossa cultura. Infelizmente, a maioria do pessoal, né, não está atenta a quão profundos os povos originários, principalmente os povos originários, estão ligados às entidades que a gente, que não é indígena e nem caboclo, nem ribeirinho, nós chamamos popularmente de folclore, né? E é uma forma de mostrar isso pro resto do Brasil. Tanto que, vocês, não sei se vocês repararam, tem versão espanhol, tem inglês, né? Então é uma forma de também mostrar pro mundo. Vamos deixar só nichado aqui no nosso país.
É. Pois é, e foi uma coisa que eu até fico torcendo, assim, para que vá muito bem lá fora, né? Que seja uma série aceita lá fora, assim, porque é uma produção muito boa, né? E você tocou também na questão dos povos originários. Essa temporada tem esse detalhe também, que tem um elenco grande, né, de atores indígenas, né? E achei bem legal essa representatividade também. Tem tudo a ver com o tema, né?
Com certeza, velho, com certeza. É, até não só a questão dos atores indígenas, mas também atores locais. Não sei se deu pra perceber. Mas sim, a galera, velho, realmente da região atuando.
Uhum. Do Pará, né? É, a gente nota também o sotaque, né? A maneira de falar, que é um pouco diferente daqui, da região do Sudeste, né? Bem diferente, assim. E realmente é bem legal também ter essa questão da cultura bem, bem marcante, assim, bem marcada nessa temporada. Foi bem bacana mesmo.
Muito bom!
A gente deixa, então, todas essas indicações na descrição do episódio. Para quem tiver interesse, é só procurar aí. E é isso, né, galera? A gente chega ao fim dessa conversa sensacional que a gente teve aqui com o Matheus. É... Antes da gente encerrar, então, quero deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado, Matheus, pela disponibilidade, por você ter topado bater esse papo com a gente, ter compartilhado tanto do seu conhecimento com nossos ouvintes e com a gente aqui. Foi uma conversa muito legal, muito importante, com muitos pontos legais que você trouxe pra gente aqui. Um prazer, e as portas da Biologismo estão sempre abertas para você aí, no que a gente puder ajudar com divulgação. É, quem ainda não segue o Matheus aí, a gente deixa também as redes sociais dele aqui na descrição. Aproveita para conhecer um pouquinho do trabalho dele por lá. Então é isso, Matheus. Obrigado e tamo junto.
Nada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando, né? É, além de estar falando sobre meu trabalho, tô falando sobre os animais que eu tanto amo, os animais que eu estudo, que eu pesquiso e que eu tento fazer alguma coisa através das minhas ações como acadêmico, né? E também queria parabenizar vocês do Biologismo por essa iniciativa que vocês tiveram. Eu acredito que eu vejo muito potencial em vocês, eu vejo o trabalho que vocês têm nas suas redes sociais, principalmente Instagram, e a forma leve que vocês divulgam a ciência, né? E poder fazer essa troca aqui com vocês, poder falar um pouco da minha arte de trabalho e sobre esses animais que são incríveis, né? Foi simplesmente sensacional. Então, agradeço muito pela oportunidade e, mais uma vez, parabenizo todos vocês pelo esforço, que é quase algo hercúleo, né, para divulgar a ciência aqui na situação, principalmente nos últimos anos que a gente se encontrou, né, deu uma pequena melhorada agora, nesse início de 2023, porém a gente sabe que ainda é um trabalho de formiguinha e que é uma luta diária para lutar contra a desmotivação. E eu vejo que vocês fazem um trabalho leve, um trabalho muito tranquilo, né? E principalmente divulgando ciência através de uma linguagem acessível, que não adianta nada a gente com o nosso Academy 6, né, sentado na bancada do laboratório discutindo artigo, se esse artigo não fala com a população local. Então, mais uma vez agradeço pelo convite, pela abertura de portas que vocês deram, e parabenizo todos vocês pelo trabalho sensacional que vocês estão tendo. Eu falo um pouco demais, como vocês podem perceber, né, mas eu agradeço imensamente pela oportunidade que vocês me deram.
Valeu, Matheus. Pô, a gente que agradece, foi um prazer te receber aqui. Mas é isso, galera, a gente fica por aqui. Muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis a cada 2 quartas-feiras nas principais plataformas de streaming. Então, deixa aí o seu comentário, o seu feedback para a gente sobre o que você está achando do podcast em geral. Manda para a gente no nosso e-mail, biologismo.podcast@gmail.com. Pode mandar nas nossas redes sociais. E agora também você pode mandar aqui no Spotify mesmo. Tem a opção aí de responder a uma pergunta sobre o que você está achando aí. Manda para a gente, que é muito importante a gente saber o retorno dos nossos ouvintes. Certo, galera? Então a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Beijo, até o próximo.
Tchau, tchau, pessoal. Falou.
Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Susan Cunha e a participação do nosso convidado Matheus Reis. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz e Susan Cunha, a edição e a arte por Flávio Diniz, e o novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.